Sabe, queridos, eu tenho quase 50 anos de vida cristã, estudando a Bíblia de maneira recorrente, constante, às vezes nem tão dedicada quanto poderia ser, porque o dia a dia, o ministério, acaba complicando o tempo da gente. Mas nesses anos todos estudando a Bíblia, eu tenho aprendido uma coisa que tem sido cada vez mais forte para mim. Por mais que eu leia e que eu estude a palavra, eu entendo, eu percebo, eu descubro que eu ainda não conheço a palavra. Pode soar estranho isso aos seus ouvidos. Certo filósofo disse certa vez: uma coisa sei, que nada sei. Se essa frase, se esse pensamento pode ser aplicado a algo, particularmente é a Bíblia. Quanto mais nós abrimos a Bíblia, quanto mais nós folheamos a Bíblia, navegamos pelas páginas da Bíblia, mais descobrimos como estamos longe do conhecimento da verdade. Descobrimos que o que aprendemos é nada comparado ao universo do conhecimento de Deus que está nas nossas mãos. Nós ainda não descortinamos. Nós ainda não descobrimos. Nós temos feito estudos sistemáticos da Bíblia. Começamos com Tiago, ficamos um ano, quase um ano e meio, estudando 5 capítulos de Tiago. Terminamos Tiago, isso foi de domingo, começamos às quartas-feiras o estudo da primeira e da segunda carta de Pedro, 8 capítulos, 20 meses, mais alguma coisa, estudando só Pedro, verso a verso, semana a semana. Terminamos Pedro, entramos no sermão profético, porque o terceiro capítulo da segunda carta fala da volta de Jesus e o texto requeria mais, e aí entramos no sermão profético de Jesus e temos feito o estudo. Já estamos entrando no quinto estudo só do sermão profético de Jesus, um paralelo com Daniel 9 e com Apocalipse 6, para entender o que Jesus está realmente dizendo ali. E agora entramos no estudo de Hebreus. Estamos hoje na 12ª semana de Hebreus. Essa semana eu parei para reler os esboços passados e reavaliar tudo aquilo que nós compartilhamos. E eu fiquei assustado, porque nós ainda estamos no verso 6 do capítulo 3 da carta aos Hebreus. E aí comentei com o Rubenito, ela disse: para que pressa? Para que pressa? E é verdade, para que pressa? Vamos entender o que a palavra tem para dizer. Jesus disse que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E ele disse que as Escrituras testificam dele, falam dele. Nós erramos nos tornando vaidosos, presunçosos, soberbos, nos tornamos escravos das nossas paixões, e Paulo diz isso de uma maneira muito própria, muito sábia, porque a sabedoria da verdade, que é Jesus, tem faltado na nossa mente e no nosso coração. Nós temos sido invadidos pelos nossos próprios sentimentos, mas quando mergulhamos na Escritura, é o sentimento do Altíssimo, o sentimento do Criador, do Jeová, do Eterno, que permeia o nosso imaginário e o nosso emocional, de maneira a tratar-nos segundo a sua palavra. Se há uma figura que eu amo no Velho Testamento, é a da experiência de Amós, quando ele tem a visão de Deus, de Jeová, passando o seu povo a prumo. Prumo é uma ferramenta de pedreiro. Prumo tem a função de alinhar uma parede. Se você está fazendo uma edificação, está levantando uma parede, o prumo é usado para que a parede seja erguida sem um milímetro sequer de inclinação, nem para um lado, nem para o outro. Ela tem que estar perfeita. Se ela não estiver perfeitamente erguida, o correto é derrubar a parede e fazê-la novamente. A visão de Amós em relação ao prumo mostrava a mão de Deus medindo e avaliando o seu povo. E qual é o prumo de Jeová na medição do seu povo? É a sua palavra. A sua palavra é a sua lei, a sua lei é a sua justiça, a sua lei, a sua palavra e a sua justiça são a sua santidade. A sua palavra, a sua lei, a sua justiça e a sua santidade são a verdade para o nosso caminho. E sem essa verdade, nós nos embrenhamos por caminhos confusos e perturbadores que só provocam sofrimentos para nós e para os que estão à nossa volta. Hoje pela manhã eu usei aqui a figura de cada um de nós que crescemos achando que o mundo gira à volta do nosso umbigo. Essa é uma característica da personalidade humana. E voltamos ao texto de Romanos 3, onde o apóstolo Paulo, de uma maneira muito sábia, muito própria, muito simples e muito direta, revela a condição de maldade do nosso coração. Como o nosso coração é mau, como ele é destrutivamente mau, violentamente mau, covardemente mau. E essa maldade se externa em olhares, palavras, desejos, sentimentos, relacionamentos, até com o Criador. Citei, por exemplo, o fato hoje pela manhã de que quando nós ficamos irritados com alguém, queremos que o fogo de Deus caia na vida daquela pessoa, queima aquela pessoa, que o juízo de Deus se estabeleça e que ela pague pelo que ela fez. Mas a palavra diz que nossa ira não opera a justiça de Deus. Ao contrário, a justiça de Deus é operada à medida da palavra que em nós, enxertada, como diz Tiago, que nós estudamos aqui, opera a transformação da nossa natureza decaída, corrompida, morta, na geração de uma nova natureza, de uma nova essência, a essência de Cristo Jesus. Nós temos estudado Hebreus e chegamos até o verso 6 do capítulo 3 e eu quero chamar você a esse texto novamente. Mas de novo, sim, queridos, nós temos percebido nessas 12 semanas, e nós temos gravado todas as mensagens, e todas elas estão no site, todas elas estão no site. A cada semana você pode ter certeza que a mensagem está sendo preparada, e ela é preparada no sentido de tag, de imagem, tudo direitinho, vai para o site. Nós temos percebido que um único verso pode render 2, 3, 4 semanas, tamanha a profundidade, a complexidade, tamanha a beleza, a intensidade da palavra que tem sido trazida. O verso 3, perdão, o verso 6 de Hebreus 3, 6, diz assim: Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Para que eu quero chamar a sua atenção nesse verso, nessa noite? Para uma conjunção condicional. É assim que a língua portuguesa trata essa palavra de duas letras. Uma conjunção condicional. O se. O se nesse verso faz uma diferença assustadora. Nós já vimos isso semana passada e retrasada. Cristo é fiel como filho sobre a casa, fiel como mordomo, fiel como sacerdote, fiel como advogado, fiel na própria casa do Pai, a casa de Deus. E o texto continua dizendo que essa casa somos nós, essa casa é a igreja, e a igreja não é o prédio, não é a instituição, mas sou eu e você, somos nós, nós é quem recebemos o trato de Deus todo o tempo. Agora, queridos, isso só é verdade se, e aí que entra o detalhe dessa conjunção condicional, isso só é verdade se, só somos casa de Deus se, Cristo só é fiel sobre essa casa de Deus se. Se a continuidade do texto que nós lemos precisa ser uma verdade, só será, ou a primeira parte dele só se tornará completa, se nós realmente nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O autor não sugere aqui que nós devemos, como cristãos, guardar a salvação ou guardar a condição de salvos, e vivermos embandeirando isso como se fosse um pêndulo de justiça, como se fosse um título de nobreza, como se fosse um motivo de orgulho. Ao contrário, se a salvação chegou a nós, foi porque Deus nos amou e nos perdoou em Cristo Jesus. Nós terminamos hoje uma série de 3 estudos na Escola Bíblica Dominical sobre perdão, e todos os que participaram dos 3 estudos saíram daqui com uma visão completamente diferente do que é perdão. A nossa visão de perdão, ela é muito pobre, ela é muito humana, ela é muito mesclada do nosso ego. E uma das coisas que nós lembramos aqui é que o perdão tem como parâmetro, como padrão, como referência e como modelo Deus, não meu próximo, Deus, não eu. Que o perdão é cura, mas não é cura para reatar relacionamento, é cura para quem está ferido por causa da dor. Me lembrei inclusive de um argumento que a gente volta e meia ouve por aí: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Toda vez que somos machucados, buscamos o perdão em Cristo Jesus, ou liberamos o perdão em Cristo Jesus para sermos curados da ferida, para sermos tratados da dor, para que a raiz de amargura não brote e então brotando nos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Nós somos verdadeiros agentes espalhadores do vírus da amargura, porque nós estamos sempre contaminados, porque a nossa visão de perdão é sempre equivocada. Deus nos perdoou no amor que tem e revelou em Cristo Jesus, e nenhum de nós procurou o Criador para pedir perdão. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor santo, o amor misericordioso, o amor compassivo, o amor bondoso de Cristo nos constrange em nossa condição de pecado. Como é que alguém pode me amar tanto sendo eu que sou? Como alguém pode me amar tanto tendo eu a história que tenho? Como é que alguém pode me amar tanto me conhecendo, sabendo os meus pensamentos, coisa que ninguém sabe? Volta e meia se diz que coração é terra que ninguém pisa. Deus pisa. O salmista diz que o Senhor sonda, prova e esquadrinha. Ninguém pode se esconder dos olhos do Criador. Como é que Ele me ama sendo eu como sou? Como pode uma coisa dessas? E nessa reflexão e nesse pensamento, eu sou constrangido por esse amor. E então, eu que não amo a Jesus, eu começo a aprender esse amor que vem dele para mim, não dele para ele. E esse amor que vai chegando a mim, vai mexendo com as minhas convicções, com a minha história, com a minha vida, e vai quebrando essa casca dura que eu sou e vai me fazendo o que o Senhor deseja que eu seja. O autor aos Hebreus, queridos, está dizendo que os que guardam firmes a sua confiança, e algumas versões não usam a palavra confiança, mas ousadia, os que guardam firmes essa confiança ou ousadia e a esperança provam que são verdadeiramente nascidos de novo. Mas essa prova não é para marido, para esposa, para pastor, para irmão da igreja, para vizinho ou para quem quer que seja. Essa é uma evidência que tem que ser manifestada diante do próprio Deus, do próprio Criador. É Ele quem me julga. Eu não sou avaliado e julgado, eu não sou condenado por aqueles que estão à minha volta. As pessoas podem até tentar fazer isso, porque eu também tento fazer com as pessoas, mas quem estabelece juízo e justiça sobre a minha vida é Jeová, não sou eu, é Ele. O termo ousadia ou confiança significa literalmente liberdade de expressão, franqueza. Essa confiança, essa liberdade de falar, vem da ausência do medo. Eu disse aqui algumas semanas atrás que Satanás está desarmado, e a arma que Satanás sempre usou, e ele ainda tenta usar, ainda que já não tenha mais, porque Jesus derrotou Satanás na cruz e no túmulo vazio, a arma que ele sempre usou foi a arma do medo. Quando você quer fazer pressão sobre alguém, você faz pressão pelo medo. Se você tem um funcionário que não rende, você chega para ele e dá um toquezinho para que ele fique com medo de perder o emprego e ele comece a produzir mais. Se o seu filho não está rendendo na escola, você faz pressão sobre o medo e você ameaça. Você vai tirar uma coisa dele, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. O exercício do medo escraviza e mata. O exercício do medo, o exercício da ameaça do medo gera uma dor tão profunda e tão cruel que tira de qualquer pessoa a liberdade de se expressar com franqueza e alegria. Jesus veio nos trazer a vitória sobre todos os nossos pecados, mas na essência, Ele veio nos livrar do medo da morte. Quem está em Cristo é mais que vencedor, não porque mereça isso, mas porque Jesus venceu a morte e venceu a Satanás. E na morte e ressurreição de Jesus é que nós temos paz com Deus. É isso que o autor aos Hebreus está trazendo ao nosso coração. O cristão, queridos, pode chegar-se ao seu Deus, ao seu Pai, de maneira confiada. O trono da graça está aberto para nós. Se você quiser pensar comigo e quiser abrir sua Bíblia nesse texto, avançando no capítulo em Hebreus 4:16, o texto diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Franqueza e liberdade sem medo. Eu posso chegar ao trono da graça. Jesus abriu o caminho do trono da graça. Aleluia! Por que viver debaixo do jugo do medo? Por que viver debaixo da escravidão do medo? Por que impor o medo às pessoas à minha volta? Por que impor o medo a mim mesmo e às pessoas que eu amo? Jesus tem me libertado do medo. Já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo. Mas nós estamos sempre buscando algo que possamos usar para criticar, condenar, acusar, e não aceitamos isso conosco. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. É a mesma palavra no grego para confiança no verso 6 do capítulo 3. É possível, queridos, ter essa ousadia por causa do sangue que Jesus derramou. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Liberdade, oportunidade, acessibilidade. Essa é uma palavra tão em moda. Pois é, Jesus abriu acessibilidade para, por causa do seu sangue derramado, com confiança, entrarmos no lugar santíssimo. Não se pode perder tal confiança, quaisquer que sejam as circunstâncias. Eu não posso perder essa confiança. Doença, desemprego, crise familiar, dificuldade institucional do país, nada, nada pode tirar isso de mim. Essa confiança é fruto da presença de Jesus em mim, da pessoa, da palavra viva, do verbo, como chama João falando dele, do verbo que se fez carne em mim. Estar em Cristo, diz Paulo, é ser nova criatura. O mesmo Paulo, em Romanos 8, versos 38 e 39, num dos textos mais clássicos, mais lindos da Bíblia, declara: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura ou outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sou livre. Estou livre. Isso não significa que eu não erro. Isso não significa que eu não peco. Isso não significa que eu não tropeço. Mas sempre que eu errar, sempre que eu pecar, sempre que eu tropeçar, há um Espírito sobre mim. Há um glorioso, como diz 1 Pedro, há um glorioso Espírito que repousa sobre mim. E é Ele quem trata o meu coração. É Ele quem traz a paz. Ele quem me leva ao altar. Hoje pela manhã, queridos, falando sobre perdão, uma das muitas quebras de paradigma, eu disse que quando eu tenho uma dor, uma mágoa, uma tristeza, alguma coisa importunando o meu coração, o que eu devo fazer é abandonar na cruz. Eu devo fazer é abandonar essa dor, essa mágoa na cruz. A cruz é um altar onde o sacrifício vivo já foi oferecido e aonde a justiça de Deus foi estabelecida. Quando eu abandono, entenda a palavra não é ir ao altar, ou deixar sobre o altar, mas é abandonar. O que eu abandono, eu não tomo mais na minha mão. O que eu abandono, eu não carrego de volta, eu não vou buscar. O que eu abandono, eu não fico me lembrando. Eu abandonei, eu entreguei, não é mais meu. Eu coloquei no altar e eu abandonei lá. E agora, o sangue de Jesus Cristo derramado de forma justa, esse há de completar a obra, e eu serei tratado, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nós achamos que temos tanto poder para fazer tanta coisa, olha o que ele está dizendo, nem quaisquer poderes, sejam humanos ou sobrenaturais, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Eu estou justificado pelo sangue de Jesus. E isso basta. Ponto final. Ninguém deve confiar em si mesmo. Somos propensos a falhar o tempo todo, queridos. Antes de confiarmos em nós mesmos, devemos confiar em Jesus, que nunca falha. Ele nunca erra. Ele nunca nos dá um olhar diferente. É sempre manso, é sempre bondoso, é sempre justo, é sempre amoroso. Jesus. A confiança em Cristo Jesus nos faz experimentar a alegria e a esperança. É isso que diz o verso 6, na última frase. Entenda, é a confiança em Cristo que permite que experimentemos a alegria e a esperança. Não é a confiança no que eu posso fazer, no que eu posso provocar, no que as minhas palavras podem produzir, de bênção ou de maldição. Não, porque Jeová está sobre a minha vida. O mesmo autor aos Hebreus diz que a coisa mais terrível que se possa conceber é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não tenho que tratar com o pastor da igreja, eu não tenho que tratar com o líder da área tal de ministério. Eu tenho que tratar com o meu Deus. Hoje pela manhã eu coloquei uma frase que eu gosto sempre de pensar nela. Jeová, Deus o Eterno, é a minha honra. Você já parou para pensar nessa frase? Então, fica um segundo matutando aí na sua cabeça. Jeová é a minha honra. A minha honra não vem do tapinha nas costas, a minha honra não vem do elogio, a minha honra não vem do aplauso, a minha honra não vem do sucesso do trabalho, a minha honra não vem do tempo de... A minha honra vem do Senhor, porque é Ele que trata comigo. A partícula si é tremenda, porque ela faz o divisor de águas nessa experiência e nessa história. Se nos apegamos firmemente à confiança, se nos apegamos com alegria e com ousadia, nós temos esperança. Cristo é o Filho, queridos, do Deus amado, em sua casa, e essa casa somos nós. E Ele cuida de cada membro da família. Eu não preciso me importar com isso. Eu não preciso ficar preocupado. Ah, eu preciso resolver o problema de fulano. Ah, eu posso orar por isso. Mas a justiça de Deus e o mover de Deus não vem pelos meus sentimentos ou pelo muito falar. Vem pela mão do Senhor agindo na nossa vida e na vida daqueles a quem nós queremos bem. Em outras palavras, queridos, os que creem em Cristo provam essa confiança por meio da sua firmeza. Essa firmeza produz uma esperança exultante. Lembra que ainda há pouco eu brinquei com você sobre o gol do seu time de futebol? Pois é, a gente está lá assistindo. Esses dias eu parei só para ver a prorrogação, não vi nenhum jogo ainda da Eurocopa, mas Portugal estava fazendo a sua partida de oitava de final e o narrador torcia abertamente por Portugal e ele acabou me contaminando. Eu acabei torcendo também e entrou a prorrogação. O primeiro tempo, não, nada. O segundo tempo já estava acabando e nada, e a coisa ia para os pênaltis, até que de repente, num lance improvável, imprevisto, Portugal marca um gol e o narrador grita, esbraveja, e eu acabei gritando com ele ali. Eu acabei festejando com ele. Pois é, queridos. Eu faço isso com futebol, eu faço isso quando um filho começa a dirigir, eu faço isso quando um filho se forma, eu faço isso quando eu produzo um almoço gostoso para receber amigos. Mas eu preciso aprender a fazer isso a partir da confiança que eu tenho em Jeová. Jeová é a minha bandeira, Jeová é a minha justiça, Jeová Tzidkenu, Jeová é aquele que me supre. Eu já preguei uma série de mensagens aqui só sobre os nomes de Jeová, e cada um deles, o seu significado, a sua grandeza, a sua amplitude. Isso me desarma e me deixa a consciência de que eu sei em quem eu creio, eu sei sobre o cuidado de quem eu estou no cuidado de Jeová. Não há mais opressão sobre a minha vida, não há mais ameaças sobre a minha vida. Agora eu vivo, queridos, no tempo futuro. Pensa comigo, eu e você não vivemos do passado ou do presente, nós vivemos do tempo futuro, aguardando a bendita esperança. A esperança, como diz o verso 6, nela nos gloriamos, a volta de Jesus. É nisso que nós vivemos, é nisso que nós focamos, é a partir disso que nós nos movemos. Essa é a vocação celestial e motiva cristãos ao longo da história a continuarem suportando as batalhas, as dores, as tristezas, sempre sorrindo e nunca desistindo por causa de Jesus, porque no meio das dificuldades a justiça dele está lá, no meio das dificuldades a mansidão dele está lá, no meio das dificuldades o amor dele está lá. Mas isso não é a experiência prática do povo de Deus ao longo da história. A perambulação de Israel pelo deserto é um tema tremendo no capítulo 3 e nos seguintes da carta aos Hebreus. Dois homens de Israel, Caleb e Josué, ilustram bem a atitude que Jeová espera de nós. E o restante do povo ilustra a atitude que nós temos em relação a Jeová e em relação ao nosso próximo. Hebreus 3,6 nos traz isso à memória. À exceção de Caleb, queridos, e de Josué, todos os outros israelitas com menos de 20 anos de idade foram condenados a morrer no deserto e não entrar na terra prometida. Eu não vou apenas fazer menção. Se você puder, abra sua Bíblia. Números capítulo 14, versos 26 a 38. Palavra de Jeová, palavra de Deus para mim e para você, palavra de exortação. Disse mais o Senhor a Moisés, verso 26 até o verso 38. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixam contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutar a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Verso 34: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele e espalharam um relatório negativo. Falaram contra Moisés, se levantaram contra o mensageiro de Deus. Verso 37: esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morrerão subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviverão. 40 anos olhando a terra, sabendo que morreriam todos eles, só a sua descendência, os seus filhos entrariam lá. Se conjunção, a partícula que faz a diferença da primeira para a segunda parte. Jesus só é sacerdote da casa, e essa casa somos nós. Se Caleb, queridos, e Josué creram em Deus e ele honrou a fé deles dois. Durante 40 anos, Caleb e Josué viram seus amigos e parentes morrerem no deserto. Mas esses dois homens de fé creram na palavra e na promessa de Jeová, segundo a qual um dia eles entrariam em Canaã. E isso faz toda a diferença. Enquanto outros experimentaram tristeza profunda e morte, Caleb e Josué se regozijaram na esperança e na confiança. Hebreus 3, 6. Como cristãos, queridos, nós sabemos que Deus está nos levando ao reino, ao céu, e devemos demonstrar o mesmo tipo de esperança e confiança exultante na palavra de Jeová. Aquele que prometeu, diz a Escritura, é fiel para cumprir. E aí eu me lembro da palavra quando diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Israel ouviu, mas não quis entender. Jeová falou com eles. Jeová estabeleceu leis para eles e eles endureceram o coração. Jeová disse para eles, texto de Êxodo capítulo 20, verso 3: não terás outros deuses além de mim. O que é que eles fizeram? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem que eles construíram. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o que eles fizeram. Lembra-te do dia do Senhor, naquele momento, o sábado, para o santificar, e o que eles fizeram. Honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa, e o que eles fizeram. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. E o que eles fizeram? O mesmo que muitos de nós. Pastor, que palavra dura dessa noite. Querido, eu não sabia que você ia estar aqui. Se eu soubesse, não me preocuparia, porque meu acerto não é com você. Eu amo você. Por isso eu preciso dizer a verdade. Meu acerto é com Jeová, é com o Altíssimo. Porque o dia de eu acertar minhas contas com ele está chegando. Eu tenho 57, daqui a 3 meses e meio eu faço 58 anos. Estou mais perto da morte do que quando nasci. E eu não quero chegar diante dele e ser culpado ou responsabilizado por ter me calado. Benita conversava comigo alguns dias atrás, contando a história de um colega com quem conversavam na classe. E o menino, já fiz menção disso aqui, o menino disse, é melhor estar na graça do que estar na lei. Grande engano. A graça é a lei ampliada. A graça é a dureza e a severidade da lei multiplicados na pessoa e na justiça de Jesus. Não matarás. Nós nos lembramos disso e ela compartilhou. Pois é, se no seu pensamento você desejar o mal do seu irmão, você já está matando e você já é um assassino diante de Jeová. Jesus disse, eu visto que foi dito aos antigos, não matarás. Porém, eu digo a vocês, que se no coração de vocês, esse desejo, por mais distante que seja, surgir, você já é réu daquela vida, porque você já intentou contra aquela vida. Não adulterarás, vai na mesma linha. Não furtarás, vai na mesma linha. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, vai na mesma linha. O que nós mais fazemos? Não somos diferentes de Israel, queridos. Temos a lei, temos Jeová, temos o amor, temos a justiça, temos Jesus, mas o coração ainda está duro. Ao mesmo tempo que a lei chega, a advertência se derrama sobre nós. Estamos estudando o texto do sermão profético, estamos indo ao Apocalipse. E enquanto eu fechava a palavra dessa noite, eu vou ler esses dois textos para encerrar. O Senhor me trouxe ao coração as 7 cartas. E eu fiquei muito incomodado com aquilo. Eu estava deitado, já tinha fechado todo o meu esboço. Estava deitado. Catei a minha Bíblia que estava na cabeceira, abri e fui ler as 7 cartas no texto de Apocalipse, já no capítulo 1. E uma a uma eu fui lendo, e uma a uma aquilo foi queimando no meu coração. E eu entendi do Senhor de colocar 2 trechos no fechamento da palavra de hoje. Primeiro trecho, Apocalipse 3, segunda parte do verso 1 e o verso 2, a carta à igreja de Sardes. Jeová declara, conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O Senhor me trouxe o segundo texto, ainda Apocalipse 3, versos 7 a 10, carta a Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, Hebreus 3:6, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Querido, você pode questionar qualquer coisa da minha vida, mas não pode questionar a palavra. Você pode questionar qualquer coisa da minha conduta, mas não pode questionar a palavra. Você pode falar qualquer coisa dos pastores que passaram por aqui nesses 45 anos de ministério da igreja, mas não pode questionar a palavra. A frase que ficou ecoando na minha cabeça e que me fez voltar ao texto quando o Senhor me incomodou, quando eu já estava deitado, é: eu conheço as suas obras. Quem está do seu lado não te conhece, não, mas Jeová conhece. Quem te olha não sabe quem você é. Quem me olha não sabe quem eu sou. E olha que nós caminhamos juntos há 13 anos. Já seria tempo suficiente para conhecerem o pastor que tem. Você está junto com a pessoa do seu lado há quantos anos? Já seria tempo suficiente para conhecer a pessoa com quem você convive. Mas não conhece, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? E o texto continua dizendo só o Altíssimo. Porque é ele que sonda e esquadrinha. E ele vem e diz, eu conheço as suas obras. Porque eu sou o que conhece as suas obras. Sou eu aquele que estabelece o juízo e a justiça, a misericórdia e a bondade, ou o furor da minha vingança. Algumas semanas atrás nós estudamos aqui o texto de Hebreus e nos reportamos à pessoa de Jesus, alguns aspectos da pessoa de Jesus, do glorioso reinado de Jesus. E nós vimos aqui que Jesus é perfeito em equidade. Equidade é equilíbrio, é consciência, é coerência, é confiança, é semelhança, uma série de adjetivos que traduzem a palavra equidade. Mas o que mais me chama a atenção entre os três, e eu vou citar os três, o primeiro é a equidade, a ordem dos fatores não altera o resultado, o que mais me chama a atenção é a justiça de Jesus. E nós dissemos aqui no estudo de Hebreus, isso está gravado, está no site da igreja, você pode ouvir a hora que você quiser, a justiça de Cristo é a justiça da lei, a justiça de Cristo é uma justiça judiciária, porque Ele é o juiz, é Ele quem diz à igreja, nos textos de Apocalipse, e a igreja sou eu e você, eu conheço as suas obras. Se você não treme diante disso, querido, corra, corra, porque renda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Corra, mas corra para o altar, corra para a cruz e chore, como diz o Sermão da Montanha, bem-aventurados os que choram a miséria do seu pecado. É isso que está escrito lá, querido. Eu não choro a tristeza, a dor, o sofrimento, eu choro a tristeza do meu pecado diante da santidade do Altíssimo. Eu choro a minha arrogância, a minha prepotência, a minha vaidade, a minha soberba, de me achar a última cebolinha do pacote, a última bolacha do pacote, a cerejinha que está em cima de tudo. E eu não sou nada, porque aquele que me conhece, conhece as minhas obras. Não importa quantos aplausos eu receba, eu sei, Ele conhece as minhas obras, Ele conhece o meu coração. Conjunção condicional: se Jesus só será fiel como Filho de Deus sobre a casa de Deus, e essa casa somos eu e você, se nos apegarmos firmemente à esperança e à confiança da qual nos gloriamos. E isso, queridos, exige muito mais do que uma carinha de santo. Isso exige muito mais do que um aplauso de bom moço elogiando alguém. Isso exige muito mais do que Bíblia debaixo do braço e 40 anos de membro de igreja como eu tenho. Sabe qual é o meu pesadelo? Todo mundo tem um pesadelo que permeia seus sonhos e suas noites. Sabe qual é o meu grande pesadelo? Chegar o dia do juízo e ter o meu nome chamado por Cristo Jesus e ouvir dele: não te conheço. Esse é o pesadelo que me assombra, que me apavora. Ouvir de Jesus que ele não me conhece. Mas Jesus, eu fui batizado aos 11 anos de idade, não te conheço. Jesus, eu fiz o seminário entre 80 e 83, eu não te conheço. Jesus, eu trouxe tantas pessoas a Cristo, eu não te conheço. Jesus, eu fiz tantos batismos, eu não te conheço. Jesus, eu celebrei tantos casamentos, eu apresentei tantos bebês, eu não te conheço. Eu conheço as suas obras. Por isso, todos os dias eu vou ao altar, e o altar é a cruz, e abandono lá o que possa ser usado por ele contra mim no dia do juízo. Por isso, eu nunca saí em campanha de vingança, fazendo justiça com as minhas mãos, porque o advogado da minha vida e o juiz sobre a minha vida já está posto: Jesus, o Rei dos Reis, que já está coroado, o vencedor. Quem estudou Hebreus comigo, esteve naquela noite, vai se lembrar do Christus Victor, o vitorioso eternamente. Jesus, é diante dele que eu tremo, é diante dele que eu me assusto, é diante dele que eu me espanto, é diante dele que eu choro, é diante dele que eu clamo graça e misericórdia para não ser contado entre os desconhecidos. Querido, para isso é tão fácil. É só fazer exatamente o contrário do que diz a Bíblia: se ouvirem a voz do Senhor hoje, não endureçam os seus corações. De alguma maneira, eu tenho certeza que Jeová está aqui falando com você. De alguma maneira, eu tenho certeza que o Espírito Santo está pondo a mão na sua vida e na minha vida. O problema, querido, não é ele estar aqui ou pôr a mão. O problema é a resposta que eu dou para ele. Esse é o problema. Toda vez que eu subo aqui, eu faço isso há 33 anos como pastor ordenado, faço isso há 40 e poucos anos como pregador do Evangelho, eu frequento um púlpito, eu frequento um altar, eu tremo. Sabe qual é a minha vontade? É descer, é correr, descer correndo, porque eu estou diante dele, como Moisés, e nós temos estudado tanto sobre Moisés, temos estudado tanto sobre Moisés, profeta de Deus, temos falado de Jesus, profeta de Deus, profeta, sacerdote, rei, os ofícios de Jesus. Ainda há pouco fiz menção às qualificações de Jesus: justiça, equidade e aversão ao pecado. Você achou que eu tinha esquecido? Não esqueci não, querido. Justiça, equidade, aversão ao pecado. Esse pecado sou eu, esse pecado é você. Eu convido você a se dobrar diante do Senhor e clamar misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Sabe, queridos, é a palavra que nós menos usamos em nossas orações, mas é a palavra que mais teria que fazer parte delas. Misericórdia, Senhor, porque eu não sou santo como Tu queres ainda. Misericórdia, porque eu continuo atrelado aos meus pecados. Misericórdia, porque eu continuo assombrado pelos medos. Misericórdia, porque eu continuo amedrontando. Misericórdia, porque eu continuo desorientado. Misericórdia, porque muitas vezes eu paro de olhar para Ti e olho para os outros. Misericórdia, porque a Tua justiça é severa demais. Porque o Senhor é santo, 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 completamente santo, e eu não sou. O que fazer? O que fazer? Continuar com o queixo empinado, com o nariz estendido? Ou jogar meu rosto no chão diante daquele que é e sempre será, e clamar perdão? E só Ele pode me perdoar. Mas eu quero convidar você a abaixar sua cabeça. E eu quero convidar você a ouvir a voz do Senhor que está dizendo ao seu ouvido: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu sei o que está debaixo dessa capinha de santo. Eu sei o que está debaixo dessa carinha de bonzinho. Eu sei o que está por trás dessas palavras melosas. Eu sei o que está por trás desse coração enganoso. Eu sei, eu sei. Não se engane. Eu, o que dei a lei, eu que pela justiça sou a lei ampliada, conheço as suas obras. O salmista diz: temam e tremam diante dele todos os moradores da terra. Quem tem ouvidos, ouça em nome de Jesus. Só abra sua boca para clamar misericórdia. Só abra sua mente, seu coração, para deixar Jesus limpar. Quanta sujeira nós carregamos. Na semana passada eu lembrei da figura do mendigo que fora convidado para entrar na casa, mas só entraria se carregasse o seu saco de lixo. Pois é, queridos, temos carregado um saco de lixo na nossa vida e queremos as benesses de Jeová. Queremos a solução dos nossos problemas. Queremos a crise financeira resolvida. Queremos a harmonia do lar. Queremos a saúde. Queremos a melhora do nosso país. Nada disso vai acontecer enquanto o povo que se chama pelo nome do Senhor não se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, para que então Jeová perdoe os seus pecados, purifique a sua terra, e essa terra é o coração. Até quando vamos ficar fazendo de bobo diante de Deus, como se Ele não soubesse das nossas obras? Jesus está voltando e Ele conhece as nossas obras. Ele será fiel sobre nós como casa do Altíssimo e cuidará de nós como membros da família, limpando nossas feridas, tirando nossas dores, curando nossas enfermidades emocionais e espirituais. Se nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança que dizemos, da qual nos gloriamos. Mas tudo começa com o clamor: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Até quando vamos resistir à ação do Espírito de Deus? Há muito que discutir em Hebreus, mas não chegaremos lá se o que o Senhor tem tentado tratar agora na nossa mente e coração não acontecer. Nós não vivemos do presente ou do passado, vivemos para o futuro, e o futuro que nos espera é a justiça e o juízo em Cristo Jesus. Então clame a Deus, regozije-se no Senhor. não se apresse a derramar sangue inocente, como diz Romanos capítulo 3, versos 3 a 17, alguma coisa assim. Leia o texto lá quando chegar em casa. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, estes herdarão a terra, a Canaã celestial. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você não volte nunca mais a Betel, tenha sido a sua primeira e última visita, mas algo o Senhor queria dizer a você nessa noite. O profeta declarou: limpem as mãos, pecadores, purifiquem-se diante do Altíssimo, porque Ele vem e julgará seu povo com justiça e os povos com a sua verdade. Jesus é essa verdade. Se alguém aqui que não consegue orar, Senhor, socorre. Se alguém aqui que ainda está duro, quebra. Se alguém que está resistindo ao teu Espírito, vem com tua mão e sopra sobre nós o teu sopro. Que haja quebrantamento, que haja humilhação, que haja rendição, que haja entrega, que haja abandono na cruz de tudo que nos orgulhamos de ser e que é apenas lixo, que não serve para nada, só nos distancia da tua justiça e nos faz desconhecidos daquele que conhece as nossas obras. Socorre-nos, misericórdia, 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 Senhor, em nome de Jesus, misericórdia. Misericórdia nas famílias, entre marido e mulher. Misericórdia nas famílias, entre pais e filhos. Misericórdia na igreja, entre irmãos. Misericórdia na igreja, no ministério. Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, misericórdia. Que haja paz, a tua paz. Que haja alegria, a tua alegria. À medida da entrega e do abandono do que temos para colocar na cruz. Que verdadeiramente estejamos crucificados com Cristo e vivamos, não mais eu, não mais o que está do meu lado, não aquele para quem eu posso olhar, mas Cristo vive em mim, para que eu seja contado entre os que são dele. Maranata, ora vem, Senhor, vem julgar a mim com justiça e com verdade. Vem curar a mim com tua mão de misericórdia e de paciência. Vem libertar-me do medo. Vem calçar meus pés. Vem guiar-me. Porque eu preciso de ti. Misericórdia, Senhor. Eu quero ser um marido melhor. Misericórdia, Senhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Minha esposa não precisa de outros para ajudarem, para que ela seja uma boa crente, uma boa serva. O meu testemunho precisa bastar, Senhor. Meus filhos, meus pais, seu marido, seu vizinho, seu patrão, não importa. Você é o reflexo, ou deveria ser o reflexo de Cristo. Que seja eu esse reflexo em nome de Jesus.